As notícias na ERT, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde, este é o alargado de notícias das 13 horas. Vamos para o desenvolvimento. A Santa Casa da Misericórdia de Tomar recebeu nesta terça-feira a visita do Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos. Veio conhecer de perto a atual situação da Misericórdia de Tomar e a equipa de diretores que nela trabalham. Esta presença, que levou também a visitar outras misericórdias do distrito, possibilitou à instituição nabantina dar a conhecer as dificuldades que enfrenta no presente, apontar eventuais soluções e falar de projetos para o futuro. Em declarações prestadas à ERT, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre, fez um balanço positivo da visita e do momento atual que a instituição está a viver.
O facto da Misericórdia de Tomar ter atravessado problemas, com alguma dificuldade, que são comuns a muitos, mas há umas que se acentuaram mais e menos, outras menos, criou uma certa expectativa e uma atenção da União das Misericórdias perante a evolução da Misericórdia. O facto seguinte, que após a auditoria realizada pela União e a implementação das medidas que nós fizemos, termos conseguido reequilibrar as contas e ter uma reorganização do interna mais forte, atualizada, moderna, etc., tem que também dar um enfoque especial à Misericórdia de Tomar perante a Misericórdia, porque no fundo serve de experiência para outros, serve de exemplo e serve também de satisfação para a própria União das Misericórdias, porque nas suas várias funções também é de ajudar as Misericórdias e no caso de Tomar é um exemplo que felizmente para nós está a correr bem. É uma satisfação, mas é uma satisfação contida no aspecto em que o que interessa é que todos nós estamos satisfeitos, trabalhadores, dirigentes e diretores da instituição, porque está a correr bem no aspecto em que a Misericórdia está a cumprir com os seus objetivos, está a tratar bem e o melhor possível os seus utentes, tem projetos para crescer e se tornar ainda maior, a tratar mais utentes e pessoas em Tomar que necessitam dos cuidados de uma instituição como a Santa Casa. E, portanto, estamos todos nós a cumprir os nossos objetivos e sentindo que as coisas estão a fluir com muita normalidade, é sempre agradável. E, portanto, o Presidente da União gostou de vir, nós gostamos que ele cá estivesse e todos nós cumprimos a nossa função. E o dever cumprido é uma satisfação perante as dificuldades são muitas e que vêm aí muitas já à frente, mas que nós, assim, temos melhores condições para agradecer.
Depois de 8 anos à frente da instituição, 4 como provedor, António Alexandre disse à ERT em primeira mão que em dezembro vai recandidatar-se a um novo mandato.
Vou agora em dezembro fazer 8 anos de permanência diária na Misericórdia e de preocupação com a Misericórdia. Desses 8 anos, 4 foram como provedor. Sinto pessoalmente vontade de continuar, sinto que este bom ambiente e existente e também os resultados, embora não sejam aqueles que a gente queria, porque a gente queria o resultado já ter o terreno para construir uns novos cuidados continuados, para construir um novo lar, e portanto temos esse objetivo, mantemo-lo, com uma unidade nos órgãos sociais, falando com todos os órgãos sociais. Estamos disponíveis, estamos já à lista elaborada, para continuar todos os órgãos sociais. Mesa Administrativa, Assembleia Geral e Definitório, e vamos recandidatar e, portanto, vamos a eleições e se a Irmandade se o julgar, continuaremos por mais quatro anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rio Nabão voltou esta manhã a apresentar-se carregado de poluição. Assim tem acontecido no decurso dos últimos anos. Sempre que chove de forma mais intensa, o Rio Nabão fica repleto de matéria poluente, não só pelo deslizamento de lamas das margens, mas principalmente pela mistura das águas pluviais com os resíduos domésticos, o que acontece devido à incapacidade de hectare de Ceiça, situada na Sabaxeira, para tratar o aumento do caudal causado pela inexistência de separativos, o que leva a que a água da chuva seja encaminhada para o sistema público de saneamento. Para além disso, recordo-se que a própria Agência Portuguesa do Ambiente já identificou cerca de uma dezena de empresas em toda a bacia do Rio Nabão, suinoculturas, lagares de azeite e empresas ligadas ao ramo alimentar, cenário tornado público há largos meses, mas sem conhecimento quanto à identificação de cada um dos infratores. A verdade é que o Nabão está, nesta quarta-feira, com uma tonalidade escura, com muita espuma e odor, indicativo de descarga poluente.
Rádio F, a primeira a informar.
Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, deixa claro que nunca considerou a cidade como insegura, mas admite algum desgaste nas questões relativas à segurança. António Feliciano.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, admitiu algum desgaste nas questões relativas à segurança no seu concelho, recordando um período difícil em que deveria ter havido um conjunto de atitudes com maior eficácia por parte da Polícia de Segurança Pública. Em entrevista à ERTS, o autarca voltou a reforçar a necessidade de se aumentar o número de efetivos, ainda que, admita, a situação já esteja melhor comparativamente com a realidade de há algum tempo. Jorge Faria quis deixar claro que nunca considerou o entroncamento como uma cidade insegura.
Obviamente que há um desgaste, e há sobretudo um desgaste porque como sabe, houve aqui um período que eu, de alguma injustiça, um período em que efetivamente houve aqui um conjunto de situações em que necessitavam de atitudes de maior eficácia que não aconteceram por parte da PSP, e também que isso levou, de alguma forma, a que esse fenómeno fosse muito aumentado nas redes sociais, e isso criou um grande desgaste. Porque eu nunca considerei, nem considero, que o entroncamento seja uma cidade insegura. O entroncamento é uma cidade segura, tem alguns episódios de alguma insegurança que, num período concreto, se intensificaram, e qualquer episódio já é muito, porque se for connosco, nós nunca gostamos, qualquer episódio já é demais, mas houve de facto aqui um dar demasiada importância nas redes sociais a um fenómeno. O entroncamento é uma cidade segura, tem necessidade de os meios serem reforçados. Na semana passada transmiti, eu e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, fomos recebidos pela Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, voltámos a transmitir essa necessidade, a necessidade de reforçar o efetivo, a nossa disponibilidade enquanto Câmara, já o fizemos por escrito, e estamos a trabalhar já nesse sentido com o Comando Distrital para a possibilidade de instalar um sistema de videovigilância na cidade, ou seja, tudo o que possa contribuir para melhorar não só a segurança, como a percepção de segurança ou falta dela na cidade. Mas, felizmente, hoje temos um comando local que tem um foco na nossa cidade, que eu aqui queria publicamente realçar, e que tem contribuído para a melhoria que já se vem sentindo, ainda que, volto a repetir, é fundamental construirmos a nova esquadra, e para isso falta-nos só, para lançar o concurso, o financiamento por parte da Administração Central, e é fundamental aumentar o número de efetivos. Por exemplo, nessa reunião voltei a solicitar à Sra. Secretária de Estado que, ao nível do Comando Territorial, da Divisão Territorial da PSP do Médio Tejo, existiam 3 equipas de intervenção rápida. Uma delas foi desativada recentemente por falta de efetivos. Agora dizem-me que há a possibilidade de voltar a ativar. Eu voltei a sugerir à Sra. Secretária de Estado, como já sugeri ao Sr. Diretor Nacional e ao Comandante Distrital, que uma dessas equipas fosse sediada no entroncamento.
Rádio F, a primeira a informar.
O Grupo Vila Galé pretende contratar cerca de 170 colaboradores para as suas 4 unidades hoteleiras que vai abrir em Portugal já no decorrer do próximo ano, inclusive o Vila Galé Collection Tomar. Referido que as vagas disponíveis são para diferentes áreas e funções, como assistentes de direção, chefes e subchefes de restaurante, governantes, empregados de mesa, cozinheiros, técnicos de manutenção ou empregados de andares. E as candidaturas podem ser enviadas através da página Carreiras no site da Vila Galé. O grupo procura pessoas com gosto particular pelo atendimento ao cliente, com conhecimento de línguas, dinâmicas, empenhadas e com vontade de crescer dentro da organização. Aos seus colaboradores, Vila Galé oferece vários benefícios, entre os quais descontos em alojamentos e serviços do grupo, prémios anuais de produtividade e seguro de saúde após 6 meses de inclusão na empresa, ofertas no aniversário, bónus de noites nos hotéis da rede, consoante a antiguidade, e vantagens exclusivas em entidades parceiras de saúde e bem-estar, cultura e ensino. Mas também promove a formação contínua, oportunidades de mobilidade entre Portugal e o Brasil e a progressão na carreira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre nesta sexta-feira, 11 de novembro, em Tomar, a 18ª edição da Biodiversidade. Trata-se de uma iniciativa organizada pela Escola Secundária de Santa Maria do Olival, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, que convidou, uma vez mais, o professor Dr. Jorge Paiva a dar uma das suas palestras desta feita, tendo como pano de fundo as alterações climáticas e as suas diversas implicações. Celeste Sousa, a diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, falou à ERT da iniciativa, que arranca às 18h30, no auditório da Biblioteca Municipal, com a palestra numa iniciativa aberta ao público.
É a 18ª edição da Biodiversidade e Jantar Lusitano, que a escola, que o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria faz, mas superiormente orientado e com uma riqueza enorme do professor Dr. Jorge Paiva. Este ano vai ser no dia 11 de novembro, portanto na próxima sexta-feira, às 18h30, no auditório da Biblioteca Municipal, a grande palestra com o professor, cujo tema é Portugal, Dendrodescoberto e a perda da biodiversidade e água. Ora, ele vai explicar nesta palestra o que pretende dizer com isto, o Dendrodescoberto, mas todos percebemos hoje que saímos de uma pandemia e estaremos a entrar numa outra que tem a ver com as alterações climáticas e é preciso todos termos muita consciência dessa grave situação e já a sentimos neste verão a propósito da seca e da falta de água, mas está na hora de acordarmos todos para este grande problema. Por isso, eu convido todas as pessoas para o auditório da Biblioteca Municipal para assistir a esta conferência, porque está na hora, de facto, de ficarmos todos muito conscientes que é um grande problema que teremos que enfrentar e que pode, de alguma forma, comprometer a sobrevivência do homem. Não é do planeta, é do homem, porque o homem precisa do planeta e está a estragá-lo, não é? Portanto, eu convido todos para esta grande palestra em Tomar, no Auditório da Biblioteca Municipal, dia 11, às 18h30. É uma palestra com o professor Dr. Jorge Paiva. Paralelamente, e como já é tradição, às 20 horas há o jantar lusitano na Escola Santa Maria do Olival, que tem como base a castanha, a bolota, as plantas que os nossos antigos comiam e que o professor Jorge Paiva faz questão em trazer para fazer a sua grande salada. E outras iguarias que são seguramente muito boas. E portanto eu convido as pessoas a inscreverem-se para o jantar, é necessária a inscrição. E portanto ainda podem fazer inscrições para o telefone 249-328-360.
Rádio Web, primeiro a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses da Peralva vai realizar, no domingo, 13 de novembro, pelas 13 horas, a 8ª Mostra Gastronómica do Grão de Bico. A iniciativa vai decorrer no Salão Paroquial de Carrazede. Trata-se de um evento único no país e que confere à Peralva, terra de moinhos, a denominação de capital do Grão de Bico, surgindo da vontade de incentivar o consumo daquela leguminosa típica da região. A iniciativa já tem confirmados mais de 30 pratos diferentes confeccionados por diferentes restaurantes da região que aderem assim a esta mesma iniciativa. A Hertz esteve à conversa com Nuno Fonseca, do Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva, sobre aquilo que vai ser esta realização.
Vamos na mesma realizá-la no Salão Paroquial de Carrazedo, uma vez que na nossa sede não temos condições físicas para receber o volume de pessoas que costumam chegar até nós, para degustar vários pratos de grão. E o objetivo que tem também a mostra é divulgar um produto que era um produto de excelência até uma realidade não muito distante na nossa terra. E para isso convidámos, como nos anos anteriores, vários dos restaurantes, todos, por assim dizer, da cidade de Mar. Este ano está um bocadinho mais difícil, uma vez que muitas associações também optaram por fazer várias iniciativas do mesmo índole e também numa data não muito distante da nossa, mas, pese embora essa essa realidade. Temos cerca de 18 restaurantes aderentes, de variedíssimas formas, na sua maioria cerca de 13, já confirmados. Ainda hoje e amanhã vamos ter mais algumas confirmações, onde vamos passar para dar respostas. Vamos ter cerca de entre 16 a 17 restaurantes presentes, com diversas formas de confeccionar o grão, desde a mão de vaca, a espalhada de grão, depois pratos mais requintados que eles fazem nos restaurantes deles, e o próprio rancho também vai fazer alguns dos pratos que eram típicos e que eram conhecidos na nossa realidade mais campestre e mais simples de confeccionar o grão. Está neste momento a ter uma grande procura através das marcações. Nós não fazemos marcações. As pessoas vão se dirigir à nossa carraceira, vão adquirir um prato. Esse prato vai ter um valor simbólico de 10 grãos e através desse prato poderão entrar dentro do recinto e provar de todos os pratos que vão estar confeccionados. Poderão comer todos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses referente ao exercício económico do ano 2021 posiciona o município de Abrantes num confortável segundo lugar no ranking global dos 100 melhores municípios de média dimensão, sendo o melhor posicionado do Distrito de Santarém. Abrantes é um dos 7 municípios do país que obtiveram pontuação igual ou superior a 80% no ranking global do Anuário, que analisa o desempenho dos 308 municípios portugueses. 3 desses municípios são considerados de grandes dimensões, Sintra, Santa Maria da Feira e Maia, 2 de média dimensão, Marinha Grande e Abrantes, e 2 de pequena dimensão, Santana na Madeira e Grândola. De acordo com o documento editado pela Câmara de Técnicos Oficiais de Contas, não se verifica a referência ao município de Abrantes em qualquer um dos mapas de indicadores ou rácios que traduzem situações orçamentais e financeiras negativas. Acresce a referência no indicador 20 municípios com menor passivo por habitante, onde Abrantes aparece em 6º lugar, com um valor médio de pouco mais de 100 euros por habitante. Quanto ao desempenho dos serviços municipalizados de Abrantes, mantém-se na listagem dos serviços municipalizados do país com resultados económicos positivos, ocupando o 10º lugar num total de 23 entidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Cumpriram-se em 26 de outubro passado 40 anos sobre a tomada de posse da primeira comissão instaladora do Instituto Politécnico do Ar. Com o anfiteatro cheio, o anfiteatro que leva o nome do seu primeiro presidente, Pacheco de Amorim, foi bonito ver naquele espaço tantas caras de dentro e fora do Instituto que o fizeram e fazem ser uma realidade essencial da nossa região. Mas o que é que se comemora quando se festejam 40 anos? Para a maioria dos que hoje estão no IPT, dizer 40 anos, ou 100, ou 300, é quase a mesma coisa. Não estavam lá nessa altura, não viveram as expectativas, ansiedades, alegrias e até decepções dos primeiros anos, nem sequer nasceram em Tomar ou nesta região. Para esses, 40 anos serão sobretudo uma mensagem de tranquilidade. Se de facto o IPT já dura há 40 anos, é porque deve ser confiável, deve valer a pena. É um raciocínio normal, sobretudo para quem chega ao IPT com metade da idade que agora o Instituto tem. Mas há também os outros, os que lá estiveram e viveram nesses primeiros anos. O que vieram comemorar e porquê que estavam lá em tão grande número? Porque se sentiam felizes. Creio que será porque, tendo vivido os bons e os maus momentos, e sobretudo tendo enfrentado muitas dúvidas e experimentado muitas divergências e até mesmo conflitos, conseguem hoje olhar para trás e reconhecer que foi nessas diferenças, nessa pluralidade, que o Instituto se reforçou e que eles próprios, eu incluído, encontram um sentido de missão. Um sentido de vida, se quiserem. O tempo oferece, a quem não anda distraído, a oportunidade de apreciar aqueles de quem se discordou e de admirar o que eles também fizeram, buscando essa coisa que sempre se nos escapa por entre os dedos e a que damos o nome à falta de melhor de bem comum. É que esse bem comum, que cada um entende de forma diferente, nunca existe no presente, porque o presente é feito de divergências e tensões, sem as quais nada mudaria. Mas é esse bem comum que confere sentido ao passado. É isso o património. E é ele que dá sentido ao futuro. Porque é isso a esperança. E o passado e o futuro são, sempre, olhares do presente. Um presente que integra o passado sem remorso ou recriminação e que, por isso, pode confiar no futuro. Como escreveu Carlos Drummond de Andrade, não serei o cantor de uma mulher e uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Tenham um bom dia.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.